A Rádio Sputnik Entrevista.
Em um dia histórico para toda a América Latina, o presidente colombiano Juan Manuel Santos e o comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, assinaram, nesta quinta-feira, em Havana, um acordo de cessar-fogo e desarmamento do grupo rebelde, colocando fim a 52 anos de um conflito que deixou mais de 250 mil mortos e desaparecidos, provocou a migração de 5 milhões de colombianos dentro do seu país e marcou indelevelmente a história da América Latina por duas gerações. Na cerimônia, foi prestigiada, inclusive, pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e vários chefes de Estado, como o próprio Nicolás Maduro, da Venezuela, a chilena Michelle Bachelet, o presidente de Cuba, o anfitrião Raul Castro, e o chanceler da Noruega, Borg Brende, a Noruega que teve um grande papel nessa reaproximação e na assinatura desse acordo. Para comentar o significado disso e como se dará esse processo que será longo de reinserção da Colômbia na vida normal, vamos dizer assim, a Rádio Sputnik ouve agora o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Professor Daniel, é uma grande alegria poder conversar com o senhor novamente.
Boa noite, sou eu que agradeço a oportunidade de conversar com os seus ouvintes.
Pois é, professor Daniel, tem muito a ser feito ainda, né?
É verdade. De qualquer maneira, o acordo é histórico. Tem um significado muito importante, não só para a Colômbia, como para a América Latina. A Colômbia é um país que viveu durante muitos anos uma verdadeira guerra entre tendências conservadoras, entre os conservadores e os liberais. E a partir dos anos 60 começou a viver também guerrilhas com perspectivas de criação de um regime popular. E essas guerrilhas sofreram, evidentemente, um impulso com a vitória da Revolução Cubana. Eram várias tendências políticas de esquerda que tinham suas guerrilhas. Né? O Partido Comunista, os castristas, os maoístas. Né? E essas guerrilhas chegaram a ter uma relevância muito considerável nos anos 60 e 70. Depois foram declinando e restou a guerrilha das FARC. É importante também mencionar o fato de que, num momento anterior, né, uns 15, 20 anos atrás, uma guerrilha importante colombiana, formada pelo Exército de Libertação Nacional, que era muito vinculada à Revolução Cubana, essa guerrilha se legalizou como partido e os resultados foram desastrosos, porque uma parte importante das suas lideranças foram assassinadas por paramilitares a soldo dos grandes interesses econômicos. De sorte que essa tentativa realizada pelo ELN, Exército de Libertação Nacional, frustrou-se. Agora nós estamos diante de uma nova tentativa, dessa vez protagonizada pelo governo colombiano de um lado e de outro lado pelas FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que são a guerrilha mais antiga na Colômbia, e esperamos que dessa vez essa reinserção se realize sem maiores danos. Né? Trata-se de realmente legalizar as FARC como um partido político que vai disputar o voto dos colombianos como os demais. Há muito tempo já que a guerrilha, embora não fosse destruída pelas forças do governo, também já não conseguia ampliar o circuito da sua audiência. Então, se tornou evidente para a guerrilha que era necessário trabalhar no sentido de uma paz, como o general de Gaulle chamava, por ocasião da independência da Argélia, uma paz dos bravos, não é? Ou seja, sem humilhações, sem capitulações vergonhosas por nenhum dos lados. Agora, isso passa pela institucionalização do acordo. Não é? Como eu já disse, houve uma tentativa anterior, frustrada, pela intolerância, pelo radicalismo, não é? De forças conservadoras. A ver agora, nessa nova tentativa, se as coisas dão certo e se a Colômbia pode realmente viver um tempo de paz. Um outro aspecto também muito importante a ser salientado em relação ao acordo, não é, é o protagonismo diplomático assumido por Cuba. Né? Todas as conversações se realizaram em Havana, evidentemente com o beneplácito de outros atores, não é, que também jogaram um papel importante, mas a localização dessas conversações que se iniciaram secretamente e depois se tornaram públicas, essas conversações sempre foram sediadas em Havana, conferindo um protagonismo diplomático ao governo de Cuba, que é muito bem-vindo pelos cubanos nesse momento de restabelecimento das relações com os Estados Unidos.
Aí o próprio presidente cubano ele saudou esse acordo, né, o Castro, dizendo que o processo de paz não tem mais volta atrás. A paz será a vitória da Colômbia e de toda a América. Esse processo de desarmamento, que vai durar 180 dias, vai ser supervisionado pela ONU e, junto com esse acordo, professor, também foram anunciadas algumas medidas de reforma agrária, de reforço de infraestrutura e de estabelecimento de zonas de reintegração para os ex-combatentes, para que eles possam se reintegrar à vida civil, né? Foi uma grande vitória, né?
Foi uma grande vitória da paz sobre a guerra e da política, né? Porque, apesar de muitos dizerem, de muitos usarem a frase do general prussiano von Clausewitz, que dizia que a guerra é a política por outros meios, eu penso que a guerra é a negação da política, porque a política se baseia no pluralismo, na persuasão e no diálogo. E se decide pelo voto, né? As maiorias prevalecem com o respeito das minorias, que podem se tornar majoritárias num outro momento. E a guerra, ao contrário, né? Você não visa a persuadir ou a dialogar, mas sim a eliminar o adversário transformado em inimigo. Então, eu diria que esse acordo de paz é um momento de fazer com que viva a política, né? Que viva a política baseada no debate, no diálogo, e eu acho que isso vai ter um impacto muito positivo para a Colômbia e para o conjunto da América do Sul.
A Rádio Sputnik ouviu o professor Daniel Arão Reis, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, que nos analisou os significados e as consequências do acordo histórico firmado nesta quinta-feira em Havana entre o governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias do país, as Farc, após 52 anos de conflito. Professor Daniel, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço meu e de toda a nossa equipe.
Obrigado a vocês pela oportunidade de conversar com os ouvintes.